contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Contra a Informação, um videocast aqui que é produzido ao vivo, né? Pelos professores aqui do curso de jornalismo da Uninter, o professor Guilherme Carvalho, acompanhado aqui sempre do meu amigo, colega Mauri Konik. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme. Vamos aí para mais uma discussão importante sobre os bastidores da mídia, né?
Isso aí. É um programa que ele é exibido toda quarta-feira, 1:30 PM. A gente tem feito aqui sempre pelo YouTube. Tradicionalmente, o programa é feito pela Rádio Uninter, mas aí, devido ao isolamento social, a gente tem feito essa transmissão usando aqui o canal do YouTube. Lembrando que você, que acompanha a gente aí ao vivo, pode mandar perguntas, comentários, enfim, o chat está ali aberto para vocês também poderem se manifestar. E, ao final aqui da nossa live, a gente vai divulgar aqui um formulário para aqueles que estão interessados em obter horas complementares, certificados de horas complementares, né? A gente vai dar uma palavra-chave e vai distribuir para vocês também esse formulário para vocês poderem preencher, ok? Pessoal, hoje o tema é muito quente, um tema super atual que a gente trouxe aqui para vocês e com uma convidada que talvez seja uma das grandes referências aí na discussão a respeito de fake news, informações falsas, enfim, desinformação, checagem de fatos, né, que é um tema bem atual, que é a Thay Nalo. Thay, muito bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Ela é diretora executiva do Oscatos, né, Mauri? E tem aí um espaço importante aí nesse trabalho, né, de checagem de informação. Então, apresenta para a turma aí quem é a Thay.
Então, a Thay Nalon, ela, como o Guilherme já adiantou um pouquinho, ela é diretora executiva, né, e cofundadora do Aos Fatos, que é uma das primeiras agências de fact-checking no Brasil, e tem tudo a ver com o tema, né, que a gente vai tratar hoje aqui, que são destruir as fake news. Ela é jornalista, né, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá, e lidera, então, Aos Fatos, né, que foi finalista do Online Journalism Awards de 2019 e tem uma menção honrosa, né, nos prêmios de excelência em 2019, da Sociedade Interamericana de Imprensa. Trabalhou na Folha de São Paulo em Brasília, né, no Rio de Janeiro em São Paulo, e cobria, né, o cotidiano da ex-presidente Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Ou seja, uma pessoa que cobriu o poder, né, central do país e trabalha, que hoje a gente vê, né, um dos maiores, não é o caso à época da Dilma Rousseff, mas hoje é a partir do Palácio do Planalto que parte aí das fake news, né, que tanto incomodam a sociedade brasileira. E a Thay, então, ela é uma pessoa altamente qualificada e uma referência na área para falar sobre o tema. E quem é meu aluno sabe que em sala de aula eu, volta e meia, estou falando do Aos Fatos, junto com outras agências de checagem, de informação, porque como jornalistas, nós temos que ter o apego à verdade, né, muito fortemente, senão seria ficção, né, se não fosse assim. E então, para a gente é uma tremenda honra ter a Thay Nalon aqui falando com a gente nessa discussão, que certamente vai ser muito proveitosa. E só lembrando que esse debate, ele não é restrito aos alunos de jornalismo da Uninter, ele é aberto, né, para jornalistas formados ou estudantes de outras instituições. Então não se sintam acanhados de trazer as suas discussões, porque o momento é quentíssimo, como a gente vai ver. A Corte Máxima do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, está na parada, e isso dá uma dimensão aí de como o assunto é importante, porque afeta a nossa vida. A gente é guiado por informações que a gente consome todos os dias, e se a gente consumir informações falsas, a gente vai tomar decisões erradas que podem afetar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Tá, então vai falar para a gente sobre o quão importante é combater as fake news. E só para a guisa de introdução, queria que a Thay dissesse para a gente como surgiu a ideia de criar o Aos Fatos, né? E qual que é o objetivo central? Como que é o trabalho da equipe do Aos Fatos, assim, no cotidiano? Thay, explica para a gente aí, por favor.
A gente queria muito agradecer primeiro todos os elogios, referências, etc., porque é um trabalho, o trabalho do Aos Fatos é um trabalho, até hoje é um trabalho de formiguinha, não tem como dizer outra coisa. Um cenário de proliferação e de criação industrial de desinformação, não existem jornalistas e checadores suficientes nunca para dar conta de verificar todo o assunto que viraliza nas redes sociais. O próprio monitoramento disso é complicado, e eu pretendo falar disso também, em certa medida, durante essa live. Mas o Aos Fatos, ele surgiu eras geológicas atrás, 5 anos atrás quase, quando o país era bastante diferente do que é hoje, mas também já era um cenário bastante conflagrado de crise política e problemas oriundos de um processo democrático já bastante contaminado por polarização, né? O Aos Fatos, eu cobri Palácio do Planalto, cobria a presidência pela Folha de São Paulo em Brasília e outros veículos também, mas majoritariamente pela Folha de São Paulo, durante 3 anos, dos 4 anos que eu morei em Brasília, cobrindo política. E naquele momento, 2014, que, enfim, eu deixei a cobertura de presidência no meio da campanha de 2014, porque naquele momento eu também já me sentia bastante desconfortável com tanto a precarização da cobertura de política naquele momento, não por conta por culpa dos veículos, mas por conta da precarização da própria profissão. A gente fazia registros, às vezes, diariamente, muito estenográficos do que os políticos diziam, sem um cuidado com o contraditório, sem colocar as falas em contexto, muitas vezes, não devido a uma política editorial que fosse assim, mas por conta da pressão do tempo real, da pressão dos poucos braços que os veículos sempre tiveram, e mais do que nunca, desde a última década, foram reduzindo consideravelmente. Então, isso me deixava bastante inquieta. Em 2014. Em 2014 eu cheguei até a oferecer, eu trabalhava na Folha, cheguei a oferecer um projeto de checagem de fatos de declarações de políticos durante a campanha, naquele momento, das eleições. E não existia, e por mais que houvesse a disposição de fazer algo nesse sentido, não tinha braço para isso. E aquilo me incomodava muito. Eu já tinha participado desde 2010. De uma iniciativa de fact-checking da própria Folha nas eleições de 2010, que criou uma vinheta inspirada na cobertura do Washington Post das eleições de 2008, chamada Mentirômetro, em que justamente o objetivo era mentir o grau de verdade factual das declarações dos políticos. Eu queria repetir essa proposta e liderar essa proposta na Folha em 2014 e não consegui. Todas as iniciativas de verificação até aquele momento, até 2014, surgiram várias, da própria Folha, surgiu da Agência Pública, surgiu no Globo, surgiu em vários jornais regionais também, enfim. Sempre foram muito focadas no período eleitoral, né? Em medir o que os políticos falavam durante o período eleitoral, mas todo mundo sabe que os políticos não mentem somente durante o período eleitoral. Então, em face da crescente crise política posterior à eleição da presidente Dilma Rousseff, da reeleição dela em 2014, eu vi que crescia uma demanda por checagem de fatos e checagem de declarações de políticos naquele momento. Não sei se vocês se lembram, mas a gente estava... A eleição da Dilma já foi questionada logo depois, com pedidos de investigação por fraude eleitoral e, posteriormente, aquela sequência de pedidos de impeachment e, enfim, o resto da história, a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas em 2015, no início de 2015, não existiam no Brasil iniciativas de checagem que se propusessem a verificar o discurso público e a separar o que é fato de ficção no debate público em si. O Alchat surge nesse contexto de ter um filão editorial para cumprir, embora também fosse um desafio inerente a qualquer iniciativa jornalística independente de financiamento. Então, entre janeiro de 2015 e julho de 2015, porque julho de 2015 foi quando a gente lançou o Alchat, eu fiquei focada em desenvolver, junto com o meu sócio, Rômulo Colopi, que é desenvolvedor e especialista em tecnologia, inovação, enfim, desenvolver um modelo de negócio através do qual a gente sustentaria a iniciativa e também quais seriam os passos para que a gente alcançasse maturidade editorial. Então, qual seria a metodologia envolvida para checar a gente fatos? Como que tornaríamos as abordagens confiáveis, didáticas? Como distribuiríamos o conteúdo nas redes sociais? Enfim, isso tudo foi desenvolvido, essas estratégias foram desenvolvidas ao longo do primeiro semestre de 2015 e lançamos os fatos em julho de 2015. O restante a história deixou a gente crescer em cima, porque acho que a gente pegou um timing bastante relevante de crescimento, de desinformação nas redes, e hoje o Aos Fatos não foca só a sua cobertura à verificação de discurso, mas também a verificação de desinformação de modo geral e boatos nas redes, né?
O Thay, o Maurinho comentou aqui no começo, no comentário dele, a respeito do STF, né? O inquérito aberto pelo STF agora, para investigar uma rede de disseminação de notícias falsas, uso de robôs, enfim, uma série de iniciativas aí que estão muito amparadas aí também na CPMI das fake news, enfim, uma série de outras iniciativas. E é um assunto que tem gerado uma série de polêmicas também, né? A própria Raquel Dodge, que é a procuradora-geral da República, se posicionou já de uma maneira crítica ao inquérito.
Ex-procurador
se posicionou já de maneira crítica à maneira como tem sido feito, né, o inquérito, enfim. Há uma série de outros grupos que também têm se posicionado contra, o próprio governo, membros do governo também se posicionaram contra, afirmando que isso era uma tentativa de censura, enfim. Como é que você tem visto a ação do STF, Thay?
Bom, é difícil comentar por um motivo muito simples, que é o inquérito corre sob sigilo de justiça. Então, a gente não tem detalhes sobre como que essas investigações estão sendo conduzidas, no sentido de que desde o que o STF entende por fake news, porque de origem esse inquérito foi bastante complicado, né? Ele, na verdade, surgiu a partir de um episódio bastante lamentável de censura prévia com relação a uma reportagem da revista Cruzoé, segundo a qual existiria algumas irregularidades com relação a ataques e atuação do ministro Dias Toffoli. Então, ele foi criado de ofício pelo STF, numa iniciativa típica, certo? Do próprio tribunal, e corre assim desde então. Então, existem muitas críticas com relação à própria condução disso, a parte do que é fake news em si. O que a gente observa no caso da justiça no Brasil, e no caso do ativismo da justiça com relação ao combate à desinformação. Porque a gente tem duas esferas de combate à desinformação hoje institucionalizadas no Poder Judiciário. Tem a esfera do TSE, que criou desde o início de 2018 grupos de trabalho focados à investigação e à condução de melhores práticas para combate à desinformação. E existem uma série de queixas de pessoas que participaram desses grupos de discussão por o TSE atuar de maneira pouco transparente e pouco proativa, digamos assim, no combate à desinformação. E temos essa iniciativa do STF concomitante a outras iniciativas do STF, também de incentivo a combate à desinformação, como comunicações, a gente tem grupos de discussão, do qual Aos Fatos faz parte, inclusive, para a gente ter noção de como acontece o monitoramento de desinformação do STF. Então, assim, existem canais de conversa bastante institucionais, de conversa e de criação de metodologias e estratégias de combate à desinformação no nível institucional. Isso tudo são colaborações e discussões de alto nível, mas não resultam na institucionalização formal do que o STF ou o TSE considera desinformação potencialmente prejudicial para a democracia, etc. Não existe uma construção nem um consenso com relação a isso. Não sei nem se deveria existir em nível institucional isso, porque o conceito de desinformação em si é difícil de ser desenvolvido. É um conceito fluido à medida que as tecnologias de disseminação e de construção de narrativas desinformativas também evoluem, né? Assim, a gente viu nas eleições de 2016 nos Estados Unidos desinformação ser muito prevalente no Facebook e em sites de notícias falsas, com notícias forjadas e com o objetivo de certa forma, distorcer o noticiário tradicional nos Estados Unidos. Em 2018, a gente viu tentativas diferentes aqui, uma experiência diferente, que tiveram muito mais a ver com a instrumentalização de algoritmos do YouTube e disparo em massa de mensagem do WhatsApp, além de, lógico, desinformação no Facebook, etc. Então, o conceito de desinformação e como ela se espalha na internet, nas redes sociais, nas plataformas sociais, aplicativos de mensagem, também é muito fluido. Então, na verdade, institucionalizar isso é muito difícil. E eu acho que essas iniciativas, tanto do TSE quanto do STF, nesse momento, esbarram um pouco nisso. O que é desinformação e como que o STF está tratando isso? A gente observa experiências do judiciário reagindo a campanhas coordenadas de desinformação quando o próprio STF ou quando o próprio TSE é atingido. No caso de 2018, não sei se vocês se lembram, mas a gente teve uma série de campanhas de desinformação pondo em xeque o sistema eleitoral brasileiro, a segurança das urnas eletrônicas e possíveis fraudes eleitorais. Isso foi verbalizado pelo Bolsonaro no início do ano, novamente.
Isso que ele ganhou a eleição, né?
Exatamente. Então, a gente tem campanhas recorrentes de descredibilização do sistema democrático, do sistema de votação e da própria democracia, claro. E isso é uma estratégia, não é uma experiência brasileira única. A gente vê isso está no cerne da polêmica das eleições americanas hoje. São discussões que estão sendo travadas internamente no Facebook essa semana, inclusive, sobre supressão de voto, etc. E tal. E na outra esfera, a gente vê também o STF atuando quando existem ataques contra a reputação do STF, de ministros especificamente, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, mas outros, o Gilmar Mendes também é bastante atacado. Mas aí é que tá. Eles são atacados. Será que a gente pode chamar de desinformação, de fake news, o que eles estão sendo atacados? Porque a gente vê desinformação como um amplo espectro de notícias falsas e boatos que são inverificáveis, teorias da conspiração, etc. e tal. Mas a gente também vê acusações e ataques com discurso de ódio, discurso golpista, discurso que atenta contra a democracia. E não sei se isso pode ser classificado como fake news no sentido estrito, né? A gente não tem como classificar. Se uma pessoa pede um golpe, uma intervenção militar, e existe uma ação coordenada nas redes sociais pedindo um golpe militar, isso não está só... essas pessoas não estão só investindo em desinformação. Desinformação é apenas um aspecto da retórica e da narrativa hoje dominante nas redes entre os bolsonaristas, né? Então, essa separação que eu acho muito difícil da gente fazer, e eu acho que é mais problemática no caso do STF, porque a gente talvez esteja criando jurisprudências que envolvam... que citam desinformação, mas que, na verdade, não são exatamente desinformação. Então, eu vejo com preocupação isso, mas é lógico, eu acho que, a partir do momento que a gente sabe que desinformação e discurso de ódio se sobrepõem, esses discursos radicalizados se sobrepõem com desinformação. Então, a partir do momento que você atua contra uma rede articulada, se ela de fato for articulada e quão articulada ela é outra discussão, mas se você atua contra redes de disseminação de ódio articuladas, possivelmente você vai estar atuando também em redes de desinformação em si. Então, é muito complexo, é muito difícil e talvez falte transparência e publicidade de algumas... do que o STF considera desinformação e como ele faz essa separação entre discurso golpista e desinformação, o que é fake news para o STF, se fake news para o STF é também, por exemplo, o que o Trump acredita ser fake news, que é tudo aquilo que não agrada a ele. É difícil, a gente não tem como comentar isso sem ter a publicidade devida do que está acontecendo de fato.
Então, aí, sim, é muito fluido, um campo bem difuso, né? Mas, então, tem essa discussão do que é exatamente fake news para o Supremo, como conceituar isso, e daí tem uma pergunta interessante, a gente acaba fazendo papel do mediador e eu vou me atravessar aqui, o Guilherme, que normalmente faz isso, mas isso tem muito a ver aqui com o que a Milene Lino. A gente tem gente, só para você ter ideia, tá? A gente está com pessoas de diferentes lugares do Brasil, gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, as pessoas que vão se manifestando aqui nos comentários, né, no chat, de Pernambuco, enfim, do Brasil inteiro. E daí a Milene Lino, ela faz uma pergunta que eu acho que nos ajuda. Se a gente tem uma ideia difusa do que seja fake news, de fato, né? As ameaças, eu particularmente não acho que sejam fake news, elas são movidas por fake news, mas as ameaças aos ministros não são propriamente fake news. Mas aqui a Milene Lino faz uma pergunta. Ela diz que tem muito interesse no método. Como provar inverdades? Quais as etapas e os processos de trabalho? Porque, assim, se aos fatos, por exemplo, e outras agências de checagem de fatos se propõem a investigar um assunto, parte de uma pressuposição de que aquilo não seja verdade. Então, o que poderia, já que a gente não consegue entender, porque não está claro para a gente, o que o Supremo Tribunal Federal entende como fake news, o que aos fatos entende que seja? Qual que é o ponto de partida? Isso aqui nos parece ser uma fake news, então vamos investigar se de fato é. O que move? Como que aos fatos conceitua, então? E qual que é o processo de trabalho para se chegar à veracidade ou não de uma informação?
O aos fatos tem um método, que é um método que foi desenvolvido também lá em 2015, quando a desinformação, o fenômeno de desinformação era algo muito mais simples. E isso acabou se sofisticando um pouco até pela natureza do que é desinformação hoje. Hoje, desinformação pode abarcar, enfim, acadêmicos do mundo inteiro tentam conceituar isso de maneiras as mais diversas, como... Mas existem alguns consensos. E eu acho que a língua portuguesa até peca um pouco nisso, porque se você for para a literatura americana, sei lá, da língua inglesa, na real, a gente vai ter uma diferenciação entre desinformação, que eles chamam de disinformation, e misinformation. São duas coisas diversas. Que o misinformation é a informação incompleta, digamos assim. Aquilo que é tirado de contexto, aquilo que, às vezes, são várias informações corretas, mas que falta um nexo causal correto. E o disinformation seria a desinformação... o misinformation com a intenção de enganar. Então, existem essas duas separações dentro do fenômeno que acadêmicos rejeitam dizer que é fake news, né? Por conta da apropriação do termo fake news pelo discurso político e por, enfim, ser uma expressão em disputa. Então, aqui no Brasil a gente não tem uma definição assim, porque desinformação a gente acaba tratando como se fosse tudo dentro de um barco só. Mas desinformação hoje pode ser tanto um boato de WhatsApp, como imagens verdadeiras que foram tiradas de contexto e tem falsa atribuição, podem ser comparações não apropriadas, ou seja, pode ser você pegar números reais, dados reais sobre alguma coisa e estabelecer parâmetros de comparação enganosos. Você pode ter uma declaração de um político que é falsa, exagerada, imprecisa, enfim. Ou seja, você tem vários pontos, vários, como digamos assim, é como se fosse uma cadeia de montanhas e cada pico fosse um determinado tipo de desinformação. A gente tem muita coisa, muitas formas de verificar algum tipo de desinformação. Ficou mais difícil, quer dizer, o monitoramento ficou mais sofisticado. Talvez fazer o desmentido não tenha ficado tão mais difícil assim. As mentiras hoje, elas, para elas criarem o ambiente de desinformação no Brasil, no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil, ele trabalha com a premissa de que você precisa de um volume muito grande de desinformação, que às vezes não são tão sofisticadas assim, mas que tem como objetivo criar uma certa de uniformidade narrativa entre todas as plataformas sociais. Então, hoje a gente vê coisas do tipo, não é possível que alguém tenha caído na ideia de que, sei lá, folha de boldo cura o coronavírus. Como que essa pessoa chegou nessa conclusão? Que absurdo, como se cai em fake news? Não se cai em fake news. Você vive dentro de um ambiente, em todas as plataformas, de uniformidade discursiva, de uniformidade de contexto, enfim, em que as pessoas trocam informações, todas elas muito similares, elas são de fato sobrecarregadas de narrativas bastante similares, muito parecidas entre si. Você consegue pensar, uma pessoa que está mais propensa a acreditar que a hidroxicloroquina é a cura contra o coronavírus, ela também está mais propensa a acreditar que o isolamento social não é eficaz no combate à Covid, porque tudo faz parte de uma mesma narrativa e essas pessoas são alimentadas mais ou menos por essas mesmas narrativas. Então, na verdade, o desafio hoje e o método hoje de desbancar esse tipo de desinformação, essas mentiras, e é muito mais atacar a linguagem e criar formatos novos de como furar essas bolhas narrativas, de como chegar a pessoas que, de outra maneira, não seriam capazes de ter acesso à informação verificada. Então, na verdade, o desafio hoje não é mais só estabelecer um método de como desbancar informações. Às vezes é muito fácil, às vezes basta você fazer uma busca reversa e apresentar o contexto real de uma determinada imagem. Às vezes é você mostrar para uma pessoa que aquela notícia que está circulando, na verdade, é de 3 anos atrás. Às vezes é simplesmente você demonstrar que, por exemplo, o presidente falou uma coisa, mas na verdade disse o contrário 3 meses atrás. Então, assim, a desinformação ela não está mais tão sofisticada, o problema é o volume dela e como combater esse volume de desinformação. Os métodos empregados para o combate do volume de desinformação hoje são mais complexos do que desbancar a informação em si. Então, atacar a colaboração. A gente precisa de iniciativas de checagem colaborando mais para que a gente consiga distribuir de um modo mais abrangente checagens de fatos. Precisamos trabalhar com novos formatos. Precisamos estar em todas as redes. Isso significa, a gente está no WhatsApp, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, está no Instagram, fazendo formatos mais palatáveis para as pessoas compreenderem desinformação. Enfim, eu acredito que como chegar à informação verdadeira é mais a maneira com que você trabalha o conteúdo do que efetivamente a dificuldade de desbancar uma desinformação específica, né? Criar um ambiente de informação verificada é um desafio maior hoje.
Eu entendo que identificar, conseguir comprovar que aquela informação é falsa é mais fácil, muito mais fácil, do que convencer a grande massa de que aquela informação é falsa.
Exato.
Eu acho que talvez isso, eu estou tentando fazer uma síntese, né, mais simplificada do que você disse. Eu acho que talvez isso tenha a ver com nossa Constituição, né, como nação, dado esse nosso legado escravocrata de concentração do poder econômico e cultural em pequenas elites, enfim. Mas como e aí eu acho que a gente traça um paralelo bem paradoxal com a realidade americana, que também é muito consumidora de fake news e que tem algumas coisas similares à realidade brasileira, mas não só. Tem também um histórico escravocrata, né, que alijou, né, uma grande parcela da sociedade, e a gente vê isso nesses manifestos lá, a partir de Minneapolis e daí espraiado por outras regiões dos Estados Unidos, de pessoas que se sentiram alijadas de tudo, inclusive das boas informações. Mas no nosso caso, em particular no Brasil, nós não temos uma sociedade que é consumidora, né, de cultura, de informação, exatamente por causa de todo esse histórico, né, de alijamento social que a gente teve. E eu acho que isso isso reflete bastante essa dificuldade que grupos tão empenhados como Aos Fatos e outros checadores, né, de informações, ou veículos tradicionais que também põem as suas equipes de jornalistas para desvendar mentiras, como é muito mais difícil, né, convencer a grande massa de que aquilo é mentira. Está aí o exemplo agora, né, do movimento Sleep Giants, que as pessoas não conseguem entender como é importante. Eu digo porque a gente acabou de postar, eu sou editor do site institucional da Uninter, né, Uninter Notícias, e a gente publicou uma matéria produzida a partir de um grupo de pesquisa dentro da instituição, e veio um comentário absolutamente raivoso, uma hora depois de publicada a matéria, falando sobre o Sleeping Giants dentro desse grupo de pesquisa, comentários furibundos de pessoas dizendo que, assim, com palavrões, com coisas chulas, porque as pessoas não querem aceitar que aquela informação é mentirosa, porque estaria renegando a sua própria visão de mundo, né? Então, eu imagino que seja um trabalho hercúleo de vocês, né? Do Aos Fatos e outras agências para nessa missão, né?
Ninguém gosta de saber que está sendo enganado. Ninguém gosta de publicamente ser acusado de estar espalhando desinformação. Ninguém gosta. Ninguém gosta porque isso denota isso o capital social da pessoa hoje, por conta das redes sociais, é o que ela publica, o que ela pensa, o que ela diz pensar, são os textos que ela compartilha, são os likes que ela gosta, que ela recebe. Então, né, a partir do momento que você é acusado de publicar desinformação, e existem, assim, também, isso é uma discussão, por exemplo, é uma discussão oriunda do PL das fake news que a gente está tendo hoje. Existe uma dificuldade de conceituar desinformação e de punir atores que disseminam desinformação, porque existem duas figuras muito diferentes dentro desse cenário de desinformação, que é o enganador, né, o desinformador, a pessoa que produz a desinformação, que é que quem o PL tenta atacar, mas hoje ataca de modo equivocado, porque simplifica e coloca o desinformador dentro do mesmo patamar do desinformado. A desinformação, ela não graça nas plataformas simplesmente porque existe uma operação estruturada e financiada por trás. Ela graça nas plataformas porque existem pessoas que estão propensas a acreditar em desinformação e estão propensas a compartilhar elas. Então, você não pode colocar tudo também dentro da alçada das pessoas mal intencionadas que estão publicando informação falsa com o objetivo de ter ganhos políticos, certo? Os desinformados também têm seu papel. E aí isso torna tudo muito mais difícil, porque É uma questão social, isso é, na verdade é um sintoma da polarização que a gente está vivendo, a quantidade de desinformação que circula, e como posicionamento político numa sociedade polarizada é capital social, ou seja, é com quem você se relaciona, os seus valores morais e as suas virtudes têm muito peso hoje nas redes sociais, é natural que as pessoas... reajam mal quando elas são corrigidas ou quando elas se percebem desinformadas. É muito difícil, porque a gente vê, por exemplo, desinformação muito mais prevalente em grupos... Quanto mais fechados os grupos, mais desinformados eles são e mais hostis a correções e ao acesso de informações verificadas eles são. Isso, a gente pode apontar isso como um diagnóstico, tanto, né, que você estava falando, Mauri, dos Estados Unidos, como um reflexo de destruição, desmantelamento de veículos locais, que nos Estados Unidos sempre foram muito importantes de informação, né, jornais de pequenas cidades, enfim, que foram engolidos pela crise econômica desde 2008 e hoje passam por sérios problemas financeiros. É um cenário que aqui no Brasil é ainda mais preocupante, porque a gente nunca teve, embora a gente tenha, mas a gente nunca teve uma quantidade tão grande assim de veículos locais, de jornalismo profissional sério, com método, né? A gente teve muitos jornais que servem muito ao poder político local, isso não é uma realidade tão prevalente nos Estados Unidos. É, mas não é algo tão prevalente assim nos Estados Unidos quanto é aqui. Então, assim, eu penso que, inclusive, os Estados Unidos está mais próximo de se tornar o que o Brasil era do que a gente está, sabe, assim, eles estão retroagindo de uma maneira muito próxima do que o Brasil é, na verdade, hoje.
Então, o que será da gente, né? A gente também está retroagindo, né?
Sim, sim.
É. Thay, o Mauri comentou ali a iniciativa do Sleep Giants Brasil, que é uma iniciativa, para quem não conhece, né, uma iniciativa que está rolando no Facebook e no Twitter, de pessoas que estão publicando informações a respeito de sites que estão divulgando informações falsas, enfim. Um dos casos, inclusive, né, ficou bastante conhecido aí, o Os Fatos, inclusive, publicou sobre isso, foi o caso do Jornal da Cidadania Online. Que é um jornal, quer dizer, é um site, né, não dá para chamar de jornal aquilo, mas é um site... que é expert na produção de notícias, de desinformações, enfim, de conteúdos bem complicados ali, né? A questão ali toda, né, do debate que está sendo levantado pelos Sleep Giants é o mecanismo de financiamento dessas plataformas, desses grupos, né? A questão que eu quero levantar aqui é a seguinte: será que o caminho, então, para a gente conseguir reduzir esse volume de desinformação que você bem colocou anteriormente aqui, né, que tem sido um dos principais desafios hoje para os jornalistas, de modo geral, é dar conta desse volume de informação falsa que circula nas redes sociais, e é muita coisa. O próprio Os Fatos tem que selecionar quais são os temas, né, aqueles que são mais interessantes, mais importantes, né, naquele momento para, de fato, fazer a checagem. Será que seria aí um mecanismo, talvez, para a gente reduzir um pouco esse filtro, né, diminuir a entrada de informações falsas, quer dizer, diminuindo o financiamento desses meios, desses grupos, pode ser um mecanismo, na tua opinião?
Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa, porque são iniciativas que são democráticas, né? Eu sou bastante cética com relação a você ter uma lei, por exemplo, que estabelece o que é desinformação. Mas se a gente trabalha com consensos sociais, ou seja, com organizações que têm como objetivo tratar dentro do processo democrático, né? Porque, enfim, as marcas, elas podem escolher patrocinar ou não um determinado site. E eu vejo com bons olhos esse tipo de iniciativa, no sentido de que é necessário uma ofensiva social de esclarecimento sobre quem produz desinformação. Dito isso, eu acho que esses movimentos também demandam mais transparência. Uma vez porque a gente não sabe por que eles elegeram o Jornal da Cidade Online nesse momento. Por que não outros? Existem vários outros sites que publicam desinformação. Tudo bem, o Jornal da Cidade Online é o site hoje com o maior número de acessos dentre a gama de sites de notícias falsas que a gente monitora, talvez. Ele tem uma quantidade milionária de acessos todo mês. É algo realmente de fazer inveja a sites de notícias tradicionais. É uma coisa desproporcional, inclusive, e bastante... É bem impressionante, na verdade. Eu não sei como eles conseguem trazer tanto acesso. E eles claramente se beneficiam de publicidade programática devido a esse volume gigantesco de acessos, né? A gente não consegue calcular quanto dinheiro isso pode movimentar, mas a gente sabe que são alguns milhares de reais, algumas dezenas de milhares de reais, certamente. E a desmonetização é bastante importante, mas a gente não sabe se essa é a única forma que eles encontram de monetizar. A gente sabe que existem outros sites que também trabalham com publicidade programática e que têm uma estrutura editorial bastante sofisticada, mas não tem o volume de acessos que o Jornal da Cidade Online e continuam lá. Então, assim, essa não é a única maneira de combater desinformação. Lógico que as plataformas, elas têm que... no caso do Jornal da Cidade Online, não existe só um problema de notícias falsas. A gente, no ano passado, a gente publicou uma reportagem que demonstrava que eles se utilizavam de perfis falsos para publicar desinformação e ataques a ministros do STF, por exemplo, né? No caso, a gente conseguiu comprovar isso a partir de, como ponto de partida, uma investigação que eles estavam... eles não conseguiam localizar os autores de algumas matérias que atacavam o ministro Gilmar Mendes. E a partir da desconfiança de que essas pessoas a gente não conseguia, a justiça não conseguia notificar o autor dessas matérias, a gente começou a acreditar que aqueles autores, na verdade, não existiam. E a gente conseguiu comprovar que aqueles autores não existiam porque as fotos deles tinham sido forjadas, as fotos de perfil deles tinham sido forjadas. Então, aquelas pessoas, não, de fato, não existiam. Eram fotos de pessoas, fotos de banco de imagens e celebridades, influenciadores, que tinham sido digitalmente alteradas para fazerem parecer que eram pessoas reais que estavam escrevendo aquelas matérias. Então, não é só notícia falsa, entendeu? Existe uma série de outras movimentações fraudulentas que são complicadas e que põem em xeque a qualidade editorial do veículo, né? Então, não é só isso. É possível hoje, pelo ordenamento jurídico do Brasil, tratar esse problema com leis que já existem, inclusive, né? A partir do momento que você prova que existem pessoas sob anonimato ou sob identidades forjadas que estão publicando material falso, difamador, calunioso contra determinadas pessoas, você consegue no ordenamento jurídico hoje combater isso, né? E eu acho que também essa é uma frente importante de atuar, sem dúvida.
Só aproveitando o embalo aqui, tá. Mauri, rapidinho. Tá. Alguém perguntou, não lembro exatamente quem foi agora há pouco, aproveitando que estamos falando da questão da grana e tal, alguém perguntou como era o esquema de financiamento do Aos Fatos. Como é que vocês se sustentam, de onde vem o dinheiro, enfim, só para esclarecer aqui.
O Aos Fatos tem três fontes prevalentes de financiamento. A primeira delas, que foi a primeira que se consolidou, mas hoje é minoritária, é de financiamento do público. A gente tem um projeto de membros do Aos Fatos, que é... A gente começou fazendo crowdfundings anuais, mas devido à crise econômica no país e, enfim, a proliferação de outras iniciativas de crowdfunding também para financiar a imprensa, acabou que se tornou mais um estorvo pedir dinheiro ativamente para campanhas de financiamento do que o resultado que a gente conseguia disso. Mas a gente fez duas campanhas de crowdfunding desde o início do Aos Fatos e hoje a gente tem um programa de membros que se chama Aos Fatos Mais, que qualquer pessoa, a partir de R$20, pode apoiar o Aos Fatos e receber conteúdos exclusivos, análises, tem canais de contato diretos com a redação para tirar dúvidas, etc. a partir de R$ 20 mensais. A gente tem a outra vertical de parcerias de mídia, ou seja, de parcerias que veículos e plataformas digitais nos contratam para produzir conteúdo. Hoje, o nosso principal cliente é o Facebook, através do projeto de verificadores independentes deles. Então, a gente faz verificação de conteúdo dentro do Facebook para mostrar o que é falso, o que não é. Lógico que é, assim, é uma quantidade minoritária de conteúdo dentro do Facebook. Nunca vai existir checadores o suficiente para dar conta da quantidade de desinformação dentro do Facebook, até porque muita da desinformação que trafega nas redes sociais e não só no Facebook não é passível de verificação de modo tão fácil assim, né? Hoje, as nossas parcerias de mídia são a fonte de recursos majoritária do Aos Fatos, e a gente também tem o Aos Fatos Lab, que é o nosso braço de inovação e tecnologia, através do qual a gente aporta projetos de inovação e tecnologia. A gente lançou duas semanas atrás, acho que foi duas semanas atrás, o chatbot do WhatsApp, que qualquer pessoa pode consultar o nosso chatbot para ir atrás de checagens sobre a Covid-19. A ideia é a gente ampliar o escopo do chatbot para todo tipo de checagem. A gente vai estar atuando com o chatbot durante as eleições desse ano, seja lá quando elas acontecerem. E dentro do Fatos Lab também a gente está desenvolvendo um programa que se chama Radar aos Fatos, e a gente tem publicado relatórios sazonais dentro do Radar aos Fatos de monitoramento de redes sociais a partir de campanhas de desinformação. Então, na verdade, o objetivo principal do Radar aos Fatos é a criação de um painel de monitoramento em tempo real ou semi-real das plataformas digitais para a gente para o público ver e para eventuais clientes que queiram receber um monitoramento mais granular de campanhas de desinformação, o que está viralizando nas plataformas. Então, é um monitoramento de várias plataformas ao mesmo tempo, para a gente ver se uma determinada desinformação que, sei lá, viralizou no Twitter, também está viralizando no YouTube. E quais são as narrativas por trás desses temas e das desinformações desses temas. Então, estamos construindo esse monitor também. Então, novamente, o financiamento do Aos Fatos vem a partir de projetos de inovação, parcerias de mídia e programa de membros do Aos Fatos, ou seja, a audiência mesmo.
Ok. Então, deixa eu só colocar aqui o link do formulário para a turma. Opa. Estamos já meio que chegando no final. Quem tiver interesse, então, obter o certificado de horas complementares, acabei de postar ali no chat o formulário. A palavra-chave dita aqui pela TAI é desinformação, tá? Então, vocês têm que preencher lá a palavra-chave, preencha até às 15 horas, que vai estar aberto o formulário para quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Mauri.
Não, eu só queria falar, eu sou um membro ativo da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, porque eu acredito no projeto, enfim, e aí eu tenho lá uma contribuição mensal, né? Débito em cartão e tal, e vou passar a ser, já deveria estar, um lapso meu, como um membro do Aos Fatos, né? Porque eu acredito que a gente, como jornalista, e sobretudo nós, professores de jornalismo, que estamos formando novos jornalistas, a gente tem que dar os sinais do que é importante dentro do nosso ecossistema, né? Profissional. Então, assim, e recomendo a quem está aqui, várias outras pessoas, depois que eu falei de alguns estados, várias pessoas colocaram ali nos comentários, tem gente do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Pará, enfim, de várias regiões do Brasil, só para você ter uma ideia, tá? E depois você pode até olhar lá nos comentários, do que vai ficar no arquivo lá no YouTube, enfim, os comentários e a procedência, né, dos comentários. Então, sugiro ao pessoal que não só acesse Aos Fatos e que seja membro, que participe, porque é importante que a gente valorize e apoie e financie esse tipo de iniciativa, porque é esse tipo de trabalho de checagem de fatos que acaba legitimando o nosso trabalho como jornalista, no final das contas, né? porque vai fazer o divisor entre quem é profissional do jornalismo e quem é um diletante da área de comunicação. É, voltando nesse caso aí, eu só fazer um comentário da minha impressão sobre esse site, né, Jornal da Cidade Online. Certamente, a origem desse site não foi visando o lucro, a monetização. Isso foi uma consequência, dada a audiência que teve. Porque é importante que se mine, né, mine essa fonte que acabe, né, com essa fonte de receita, né, desses sites proliferadores e produtores, né, de fake news. Mas o objetivo inicial deles, eu tenho para mim uma convicção de que não era a monetização, não era a receita, era sim vender as ideias, né, para as pessoas. E eles acabaram ganhando dinheiro com isso, então para eles o que veio foi lucro, né? Então, continuo achando que é importante, né, essa iniciativa do Sleeping Giants de minar a fonte de receita desses produtores e difusores, né, de fake news, mas não é só isso que vai fazer com que acabe, porque essas pessoas têm um interesse maior do que ganhar dinheiro, eles têm um interesse maior, porque o ganho é indireto, eles querem vender ideias, e vender ideias de uma forma maniqueísta, de uma forma falsa, e eu concordo com a Thay. A gente não pode colocar, porque tem que ter uma diferença muito grande na hora de se penalizar, né, a partir de um projeto de lei, quem tem a intenção de produzir uma notícia falsa para conduzir a boiada não pode ser penalizada da mesma forma do que o condutor da boiada, porque o condutor ele tem a intenção de manipular, a boiada não necessariamente. A boiada vai atrás porque ela não consegue distinguir o que é certo e o que é errado, né? Então, a gente tem que fazer essa distinção entre quem é o... Como é que é? Quem conduz é o boiadeiro, né? Quem é o boiadeiro e quem é a boiada, né? Enfim, era só um comentário para pôr aí nesse contexto e dizer, pessoal, quem puder, eu vou ser membro ativo do Aos Fatos, porque eu acho que é importante, né? É uma contribuição minha como jornalista para uma atividade tão importante, né, para a nossa profissão. Queria fazer esse adendo aí. Não sei o Guilherme tem mais uma questão que traz aí.
Eu concordo, Mauri. Vamos assinar o Aos Fatos aí, enfim, iniciativa importante. Ô, Thay, deixa eu só tocar um outro assunto aqui. O Mauri abordou isso de alguma maneira e na tua fala aparece também essa discussão, quando a gente faz essa distinção entre quem está produzindo fake news ou desinformação, quem está muitas vezes sendo enganado nessa história. E um dos temas também polêmicos e também atuais nos últimos dias aí é o PL 2630, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, né? Uma discussão que está rolando agora no Senado, inclusive a votação que aconteceria ontem foi adiada, e a gente tem visto uma série de posicionamentos, ora defendendo o PL, ora criticando o PL. A gente já vê algumas manifestações mesmo do campo acadêmico aqui, do jornalismo, da comunicação, crítico em relação a esse projeto, outros defendendo a necessidade de uma regulamentação, enfim. E o Aos Fatos publicou recentemente um editorial criticando também o projeto, não pelos mesmos motivos que têm sido utilizados pelas pessoas mais próximas ao governo, pelas pessoas mais próximas ao presidente, que, em geral, tem destacado o risco à liberdade de expressão no Brasil. O motivo defendido, portanto, pelo Aos Fatos é outro, né? Tá muito relacionado à discussão que você tem feito aqui ao longo desse nosso debate. Você podia esclarecer um pouquinho mais como é que você tem visto esse projeto, o que você acha, qual é a saída, né? Se esse projeto não é ideal, qual pode ser a saída, então?
O Aos Fatos sempre se demonstrou bastante reticente com relação à normatização do conceito de desinformação. Para você combater desinformação, para você combater fake news, você precisa conceituar o que é, certo? Não tem como. E a partir do momento que você estabelece em lei o que é desinformação, e é um conceito que tem mudanças e que assume novas formas à medida que governos passam, que estratégias mudam, É aquilo que eu estava dizendo, foi muito prevalente campanha de desinformação no WhatsApp durante as eleições de 2018. Talvez esse não seja o caso mais esse ano, porque hoje a gente tem, por exemplo, esses sites que são já bastante bem estabelecidos, são irrigados com dinheiro público, são irrigados com publicidade programática e outras coisas, que outros contratos, eu não sei de qual é a origem. Hoje a gente vê sites de notícias falsas com CNPJ, registro de endereço, donos, ou seja, são pessoas, não são indivíduos que usam fakes na internet e que se utilizam do anonimato e forjam contas para disseminar desinformação. São pessoas que a gente sabe quem são, que têm cargos no governo, que tem contratos com o governo. Então, hoje a gente precisa pensar um PL de desinformação, se é que é para pensar um PL sobre desinformação, muito mais para lá da transparência, lógico, de quem são essas pessoas precisam provar que são donas de veículos, ou enfim. Mas também a gente precisa pensar em não tornar uma lei já nasce defasada, digamos assim. Uma lei não pode estabelecer, por exemplo, quais são as fontes confiáveis que vão servir aos checadores para verificar determinada espécie de conteúdo. A gente tem experiências internacionais de outros países que tentaram legislar desinformação, que estabelecem o que é uma fonte confiável. E, às vezes, as fontes confiáveis são as fontes que o governo considera confiáveis. E não que cientistas, a sociedade, mesmo o governo também, lógico, porque o governo produz informações confiáveis. A gente tem, enfim, uma série de instituições que produzem uma série de dados que são muito importantes para a investigação jornalística. Mas o que é confiável e o que são boas práticas de combate à desinformação, pelo menos dentro do âmbito jornalístico, isso deve ser restrito às escolhas editoriais dos veículos e à liberdade editorial dos veículos e à técnica jornalística em si, que consiste basicamente em descobrir de modo dinâmico e de modo cada vez mais refinado o que são fontes confiáveis, por que são fontes confiáveis e como fazer o nexo entre uma determinada informação confiável e a prova de que aquilo é confiável, né? Enfim, é a técnica jornalística em si que não pode ser normatizada. Isso, na verdade, é o grande... Nossa principal opinião é essa. A partir do momento que você define o que é desinformação, você define o escopo sobre o qual quem trabalha contra a desinformação vai atuar. E isso é muito complicado, porque desinformação pode ser muita coisa. Então, eu acredito que a gente precisa... Minha opinião pessoal é que a gente tem um arcabouço jurídico hoje já que dá conta de punir atores que a gente sabe quais são. A gente sabe, por exemplo, isso lá fora, cientistas já provaram isso, a gente tem provado isso ao longo da nossa cobertura de Covid, por exemplo, que a gente lançou aos fatos para monitoramento de campanhas de desinformação, e a gente sabe que os principais disseminadores de desinformação hoje no mundo são políticos com mandato, que têm assessorias contratadas de comunicação construídas exatamente para a disseminação dessa retórica desinformativa. Então, por que que a gente está combatendo robôs apenas sem criar uma normativa, estabelecer normas de, por exemplo, decoro virtual para políticos? Mesmo que eles se autorregulem e mesmo que eles se autopunam, né, que é o que eles fazem, né, a partir de abertura de processos administrativos dentro da Câmara, do Senado, etc., por que que isso não está sendo discutido e a gente está só discutindo comportamentos inautênticos? E o que que são comportamentos inautênticos? São comportamentos só que não revelam sua identidade na internet ou que recebem recursos de origens indevidas e que o nosso nossa estrutura, na verdade, de fiscalização ainda não é sofisticada o suficiente, ou não existe interesse político também, sei lá, do Ministério Público de investigar esse tipo de problema. É um assunto muito delicado, que, e isso eu estou falando só da parte de desinformação. Existem outras questões muito maiores a respeito de liberdade de expressão de minorias, de preservação de anonimato, de manutenção de criptografia de mensageiros. Quer dizer, é um PL que abarca uma quantidade tão imensa de problemas, e a gente tem um marco civil que foi discutido ao longo de 5 anos para a gente chegar num consenso a respeito de como as plataformas devem agir e quão responsáveis elas têm que ser pelo conteúdo que veiculam na internet. Não é com uma canetada que a gente vai resolver o problema de desinformação. A gente tem que discutir mais. Talvez uma solução formal tenha que ser feita realmente para abarcar alguns dos principais problemas que a gente vê hoje na internet, na distribuição de desinformação. Mas talvez se a gente abarcar questões mais de injúria, calúnia, discurso de ódio, a gente atinja fundamentalmente o coração dessas atuações sem atacar especificamente desinformação. A gente acredita que pessoas que distribuem desinformação também estão cometendo crimes contra a honra, injúria, e isso não é desinformação, isso é discurso de ódio, isso é outra coisa, isso é crime. Desinformação não é crime, porque a partir do momento que você criminaliza a desinformação, você abre margem para censura e para cercear liberdade, como liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Não cabe a um PL normatizar como checadores e verificadores têm que atuar nas redes sociais, a partir da premissa de que não cabe normatizar a imprensa através de lei, né?
Uhum. É uma discussão que não dá para resolver em tão pouco tempo, né? Ou com uma consulta pública que coloca lá, você é contra ou a favor. Quer dizer, exclui todos os detalhes do que tem que ser discutido, do que é pensado, né?
Sobre ninguém isso. É a favor de fake news, né? Assim, você é a favor de fake news? Não.
Sabe? Então, é difícil conceituar isso tudo, porque desde que o jornalismo se estabeleceu como jornalismo, né? Vou pegar como marco a partir de 1880, já que Michael Shudson e outros estudiosos estabelecem que é o surgimento mesmo da figura do repórter e da reportagem, desde 1880 até agora, claro, óbvio que já existia jornalismo antes, né? Só estou pegando esse momento. Até hoje a gente não sabe o que é verdade, né? No jornalismo, por exemplo, já que nós jornalistas trabalhamos com versões de verdade, né? De um dado fato, um dado acontecimento, como estabelecer o que é verdade e o que é inverdade, né? Numa lei. É difícil realmente, né? Então, eu comentei há pouco aqui gente de vários estados aqui, daí o Cláudio Vaz Júnior, ele se apresentou ali, ele é de Nova York, né? E ele tá acompanhando aí o nosso trabalho, acompanhando essa apresentação, esse debate. Então, temos pessoas de diferentes lugares, possivelmente de outras regiões dos Estados Unidos, onde a Uninter está presente também, mas ele é o que se manifestou de fora. E só para pontuar, para não deixar, não ser assim um comentário excludente, né? Deixar pessoas de fora.
Nós estouramos aqui, como sempre, a gente estoura o nosso tempo aqui. Nós estamos com 1h02 aqui de transmissão. Não, tarde,
e assim,
tem o compromisso dela, eu também, aqui a gente vai ter que caminhar para o final da nossa conversa aqui, meu caro.
Então, Thay, pois o assunto ele é tão importante. Tem várias perguntas aqui nos comentários que a gente não deu tempo de fazer, né? Porque é pouco o tempo para um assunto tão importante, tão candente, né? Como esse de agora. Mas a gente queria agradecer, assim, enormemente, Thay. Fica novamente o reforço aí, meu, né? Para quem está acompanhando, de ser membro ativo do Aos Fatos, né? Ajudar a contribuir, porque vale a pena. Se nós jornalistas...
Coloquei ali no chat, inclusive, o link do Aos Fatos, para quem não conhece ainda.
Então, se nós jornalistas não apoiarmos o jornalismo, o jornalismo realmente que faz a diferença e que é importante para valorizar a nossa profissão, Quem mais vai fazer? Não são outros profissionais necessariamente de outras áreas, embora alguns outros também de outras profissões reconheçam o nosso valor como jornalista. Mas nós primeiro temos que reconhecer a nossa atividade como algo essencial para a sociedade. Em outro debate, em outro momento aqui nesse programa, a gente comentou, né, que a boa informação ela é tão eficiente quanto uma vacina para o Covid-19. Porque com uma boa informação a gente pode salvar muitas vidas, dizendo como que as pessoas, o que, que elas devem fazer, como fazer, o que não fazer. Então, a nossa atividade profissional como jornalista, ela é tão valorosa quanto esse pessoal que está na linha de frente, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Então, a gente precisa dar esse devido valor a quem nós somos, né, nesse grande ecossistema profissional aí. E uma maneira de a gente assim, valorizar o que quem nós somos como profissionais é valorizar iniciativas como essa, que vem a legitimar a nossa atividade. Então, gente, vamos lá, vamos assinar aí os fatos, né? Não, nós é que agradecemos, Thay, pela tua disposição de compartilhar o teu conhecimento aí com a gente. E por extensão, agradecer a você ajudar a fortalecer o nosso papel como jornalistas aí na sociedade, fazendo o que vocês têm feito aí, checando informações e dando um norte para a gente e para a sociedade do que é realmente uma informação essencial, né, para tomar decisões. Obrigado, tá? Obrigado.
Eu que mesmo, agradeço, foi uma honra. Muito obrigada.
Valeu, Thay. Só registrar aqui, muita participação, gente, desculpem mais uma vez, não é possível ler todas, fazer todas as perguntas, ler todos os comentários. Muitos agradecimentos aqui, Thay, pela tua participação, o pessoal elogiando bastante, ó, o Cirineu, assunto excelente, o Maurício, obrigado, tal, enfim, o Cláudio, agradeço, uma galera aqui agradecendo mesmo o debate, como o Maurício falou, podia render horas aqui de conversa, né, o assunto é muito interessante, muito atual. Mas, infelizmente, é uma hora de programa, a gente sempre estoura o tempo aqui, não consegue dar conta, porque é sempre muito interessante tudo, né, Mauri?
É verdade. Então, até o, deixa eu ver aqui quem diz, que é o Cirineu Santos, está dizendo, assunto excelente, tem que expandir esse tempo de transmissão, kkkk, ou seja, quando o assunto é bom, as pessoas querem ver, mas infelizmente a gente tem que determinar.
Quando entrevistado é bom também, né?
Claro, sim, claro.
Assil, obrigado, professores, debate importantíssimo, obrigado, Thay, por dispor do seu tempo para elucidar tantas questões, a seu trabalho e sobre os fatos, enfim, poderia ter parte 2, enfim, a galera aqui adorou a conversa, eu também, particularmente, gostei muito.
Sim,
não te conhecia pessoalmente, Thay, mas assim, parabéns aí pelo trabalho, por tudo que vocês têm feito, eu sou um fã do trabalho de vocês.
E assim, deixa eu até, tá, desculpa só te interrompendo você falar, já que tem gente propondo uma parte 2 desse debate, se você tiver um tempo depois, de repente você poderia, como um trabalho didático, pegar um caso que vocês destrincharam e fizeram essa busca reversa, né, que você mencionou antes, e chegar lá e contar passo a passo os caminhos que você e a tua equipe fizeram para chegar na origem daquela informação falsa, para provar que ela é falsa. Até como uma maneira didática para que as pessoas, não só jornalistas, mas público em geral, consiga fazer essa cadeia reversa e chegar à origem para identificar quais caminhos para identificar o que é uma notícia falsa ou não, né? Se você se dispuser, sim, tenho certeza que seria legal.
Com certeza, seria ótimo. É porque é muito difícil, de fato, dizer como desbancar desinformação. Porque existem várias formas e existem vários formatos hoje em dia. Mas com certeza, assim, a gente pode pensar em alguma coisa. Enfim, não vai faltar assunto. Desinformação não vai embora. Não é uma coisa que vai acabar agora, né, com processo do STF, PL, das fake news, não vai. Então, não vai faltar assunto.
Legal.
Quando vier a Curitiba, será muito bem recebida aqui por nós também.
Ah, muito obrigada, eu nunca fui.
A convidada. Maurinho.
Obrigada.
Valeu, Thay, valeu, Mauri. Quarta-feira que vem, 1:30 da tarde, de novo, a gente volta aqui para mais um bate-papo. Não perco a próxima conversa, aí já tem convidado na manga, aí logo logo a gente divulga o nome. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.
Valeu.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau.